Negócios e tendências.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse produzido pela pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos. Vamos conversar sobre os negócios e sobre as tendências desses negócios. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo o professor Armando Kolbe. Professor Armando, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo.
Olá, professora Aline. Primeiro, né, mandar um beijão, um agradecimento aí enorme pelo convite. Sempre uma honra estar aqui junto com vocês, né?
Professor Armando, eu que agradeço muito aí o seu tempo, né? A gente sabe que os professores estão sempre nessa correria e é um carinho muito grande quando eles podem vir aqui conosco, compartilhar os seus conhecimentos, né, e levar a sua experiência para os nossos alunos e para os nossos ouvintes. E hoje eu convidei o professor Armando para falar de uma coisa assim muito bacana, que é literalmente a praia dele, né? E ele vai falar um pouco para a gente sobre essa nova realidade que a gente vivencia, para alguns com mais intensidade, para outros com menos intensidade, né? Que é chamada internet das coisas. Então, provavelmente vocês, né, já ouviram falar sobre a internet das coisas. É, a gente já usou essa internet de alguma forma, né? Quando a gente vê aí um relógio conectado com o celular, às vezes tem máquina de lavar roupa, né, que avisa que já acabou de fazer. Hoje em dia tem muito um robozinho, né, que faz uma limpeza da casa e que você pode programar a distância do celular. Então, toda essa revolução e essa tecnologia, ela tem revolucionado a forma como nós consumimos os produtos e a forma como as empresas oferecem e desenvolvem esses produtos. Então, a gente percebe que os modelos de negócios precisam ser repensados. Professor Armando, falei correto até então sobre a internet das coisas? E como é que a gente pode identificar na prática, no nosso cotidiano, a internet das coisas, o dia a dia? Agora a palavra é sua. E eu prometo que vou tentar ficar bem quietinho aqui.
A sua participação sempre é importante, como também a participação dos nossos colegas, dos nossos alunos, de quem está nos assistindo, né?
E, ó, eu vou te interromper 2 minutinhos, porque isso é uma coisa que você falou, é excelente. Pessoal, participem, deem os seus comentários. Eu quero primeiro aqui mandar um beijo para a nossa querida Jéssica, né, que falou, oi, profs, né, a Jéssica Chernobyl, né, que é uma fofa, uma alegria ver vocês. Obrigada, Jéssica, obrigada pela sua participação, receba também o nosso carinho. E todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, não precisa ser nosso aluno diretamente, não, gostou da temática, né, participa com a gente, dá um feedback, entra ali e dá um oi para a gente. Armando, agora é com você.
Muito bem. Então, olha que bacana, né? IoT, né? Ou a IDC, IoT Internet of Things, ou Internet das Coisas, IDC, usado aqui no Brasil, pouco, né? E tanto é pouco utilizado que, em pesquisa recente, descobriu-se que em torno de 87% das pessoas nunca ouviram falar de IoT. É um número consideravelmente grande. E olha que coisa bacana que nós temos, né? No ano de 2020, foram conectados a cada segundo, hein, pessoal? Olha bem, 394 novos dispositivos, ou seja, quase 400 novos dispositivos por segundo foram conectados exatamente com por esses dispositivos IoT, né? E como a professora Aline já deu o início ali também, ela falou, né, de pulseiras que funcionam como cartão de crédito, as Smart TV, aquela maquininha de cartão também, o Apple Watch, né, o relógio, né, os sistemas de iluminação também, com luzes que acendem e apagam de forma assim automática, né, fazendo uso da Alexa ou do Google também, rastreador de frotas, né, isso é uma questão que tem sido muito utilizada com a IoT, geladeira. Nós temos geladeira também, carros, tênis, ar-condicionado, lâmpada, porta, fralda, frasco de medicamentos, máquina de lavar roupa, espelho, óculos, pneus, escova de dente. Olha que coisa bacana. Desde 2014 já tinha um projeto de uma escova que transmite quantas vezes ao dia ela foi utilizada e principalmente como foi a escovação. essa escova, ela mede quanto tempo foi dedicado a cada parte da boca, tá? E qual pressão foi utilizada para essa escovação. Ela,
não tem como enganar os pais, mas... Hein?
Não, e inclusive, acende uma luzinha que indica o acúmulo do biofilme, né? Ou seja, as placas bacterianas. Até um dos comentários sobre essa escova é que normalmente os filhos podem pegar, tentar aprender a hackear para pegar, tentar enganar os pais, né? Nessa questão de escovar os dentes, né? E esse aplicativo, né, que é conectado, a escova é conectada ao celular, no caso, ele alerta se a pessoa usou força demasiada, se ela deixou de escovar por tempo suficiente em uma determinada área, e esses dados podem ser compartilhados, inclusive, com o dentista ou usuário, se ele quiser, no caso, né? E a própria geladeira, como a professora Aline falou, a Samsung lançou recentemente uma geladeira, né, que ela é capaz não só de armazenar alimentos, mas também de gerenciar o estoque e até mesmo pedir comida. Em algumas empresas, alguns supermercados na Europa, nas prateleiras são colocados os produtos, e quando você tira o produto da prateleira e coloca no seu carrinho, ele automaticamente contabiliza o estoque que está sendo baixado e contabiliza no seu carrinho a compra que você está fazendo, né? E isso aí ainda são alguns dos mais de 8 bilhões de objetos que nós temos atualmente conectados no mundo, graças à IoT, né? Esse é um mundo onde os objetos estão conectados em rede e que vão conseguir desempenhar, assim, as mais diversas funções que vocês possam imaginar, né? Até parece, né, a gente que já assistiu ficção científica, parece aqueles filmes, né, daquelas questões de ficção científica que ficavam aparecendo aquelas coisas. Podíamos pensar até que eram impossíveis até então, e isso já é uma realidade. São diversas coisas que nós podemos trabalhar com o uso da IoT que vão realmente nos proporcionar esse diferencial de vida. Lembrando que, inclusive, nós vamos falar um pouco mais tarde, que temos que pensar na questão da segurança, de como utilizar esses objetos também, né? A própria internet das coisas, ela vai proporcionar uma condição totalmente nova, e nós usamos muito em algumas as questões, né? Mas o que é essa tal de IoT, né? As pessoas ficam perguntando o que é IoT, professor? É bem fácil. A IoT é uma tecnologia que é composta por uma rede de objetos físicos, certo? Que pode ser produtos, prédios, veículos, eletrodomésticos, entre os mais diversos, né? Que possui sensores e uma conexão em rede, sendo assim capaz de coletar e transmitir dados, né? Agora, bacana, a gente fica falando dessa questão de coletar e transmitir dados, e nós temos que pensar assim, o termo IoT, ele foi criado, foi usado pela primeira vez, né, vamos dizer assim, em 1999, pelo Kevin Ashton. E o Kevin Ashton, ele trabalhava numa empresa de produtos de perfumes, uma perfumaria, e na época na Inglaterra tinha o pessoal que tinha desenvolvido os cartões com chips para pegar e fazer fidelidade e tudo mais, e apresentaram isso para ele, porque inclusive ele estava na época, no caso, com problema de controle de estoque. Olha que bacana, isso na década de 90. Só que a gente fica pensando em termos da década de 90, no caso, a gente tem que pegar e lembrar que tudo isso começou antes, exatamente na Segunda Grande Guerra. Tá? O que aconteceu na Segunda Grande Guerra? Os aviões, eles precisavam ser identificados quando chegavam. E o que acontecia? O radar identificava os aviões, mas as pessoas não sabiam se eram os aviões amigos ou inimigos. E daí eles tiveram a ideia de pegar e construir um dispositivo RFID que dizia exatamente quem que eram os, vamos dizer assim, os aliados nessa questão, no caso, né? A partir do momento que tinha, se aproximando, tinha esse dispositivo, no caso, dizia, ó, esse avião foi, como dizer, dos amigos, no caso. E quem criou isso aí foi um tal de Watson Wirth, né? Depois, quando vocês quiserem saber um pouco mais, pesquisa. Mas é importante pegar e entender esse processo, esse mecanismo, para exatamente nós nos posicionarmos e vermos que as coisas já acontecem há muito tempo e nós não estamos, vamos dizer assim, antenados com essas coisas. Como eu falei ali no começo, em pesquisa recente, 87% das pessoas ainda não sabem o que é o IoT, porque, de repente, não entendem o que é o tal do IoT. E vejam que ele já remonta, se nós formos pensar bem, desde a Segunda Grande Guerra, né, professora Lira?
E era isso que eu fiquei pensando, né? A gente comentou sobre a usabilidade, ao mesmo tempo muitas pessoas não sabem, né, o que é, e ao mesmo tempo isso chega na indústria, né? E eu vou puxar um pouquinho para esse contexto empresarial, né? Visto que o nosso programa chama-se Negócios e Tendências, e ele é promovido pelos cursos de negócios da pós-graduação, e aí a gente entra dentro do mercado, né, Armando, né? A gente fala assim, olha, as empresas, elas têm que se adaptar a essa nova realidade. Produtos inovadores, produtos que de alguma forma conversem entre si. Esse é um desafio ou é impressão minha para a indústria brasileira?
Não, com certeza. A indústria brasileira, ela tem que estar preparada, porque o Gartner Institute, né, ele é uma empresa norte-americana que de consultoria, ela viu que no ano de 2020 estavam conectados perto de 25 bilhões de objetos conectados à internet. Olha bem, né? Isso em 2020, né? E por meio da IoT, as empresas elas vão poderá monitorar o desempenho dos componentes dos produtos que já foram vendidos. É a própria ideia do inventor lá no caso, né? Desde que estejam conectados, né? Assim será possível prevenir até desgaste de equipamentos, antecipar necessidades dos clientes de reposição, de manutenção, diversas outras coisas, né? Quando a gente começa a trabalhar com essas questões de aparelhos e tudo mais, nós temos que pegar e pensar em diversos benefícios que estão vindo com isso também. E junto com esses benefícios, existem diversos novos termos que vão estar acompanhando e que as indústrias, que as empresas têm que estar atentas, né? O Big Data, né? Porque o Big Data é importante porque a área de business ela vai ser totalmente afetada com a questão da IoT, né? E temos que pontuar que muitas empresas já usam a onda de informação como estrutura de negócio, isso é normal. Agora, a gente sem imaginar esse mundo cada vez conectado e garantindo que as informações dos dispositivos vão produzir, vamos lembrar, por exemplo, das questões que estão vindo agora aí, que são exatamente a questão do 5G.
Uhum.
O 5G, infelizmente, no Brasil, o leilão só vai ocorrer no ano que vem. Era para ocorrer nesse ano, mas infelizmente não ocorreu no caso. Foi deixado para o ano que vem. Da mesma forma, com o 5G, já temos diversos dispositivos no Brasil com Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 no caso. Então, temos que estar atentos a essas questões, né? A partir do momento que nós temos um volume de dados considerável, imagine que com a 5G nós teremos 100 vezes mais rápida a nossa internet. E isso vai aumentar de uma maneira assim brutal a quantidade de dados, informação que estarão correndo nesse mundo no caso, né? Por isso, né, que esse manejo dos dados, né, as empresas elas vão ter que pegar, ter um cuidado especial, né, para o futuro, ou o fracasso dos seus negócios, se eles não souberem trabalhar, né? E as empresas de todos os portes terão que trabalhar com esse meio de armazenar os dados, porque imagina o volume que vai ser aumentado e como que eles vão tentar trabalhar em cima disso. Um outro ponto importante que as empresas têm que... A empresa, quando a gente fala em empresa, também temos que lembrar um pouco dos governos também, né? Tem as cidades inteligentes, as smart cities,
uhum,
tá? Tem uma proposição da ONU que até 2050, 2/3 da população mundial vai viver em ambientes urbanos. Tá? Esse cálculo reforça muito a importância, né, de fazer com que as cidades estejam adequadas para receber essa superpopulação, transformando em lugares sustentáveis e organizados. Né? Tem que fazer isso, né? E aí a internet das coisas vai ajudar muito, né? Com o armazenamento e uso dos dados, vai ser possível desenvolver sistema de transporte, de controle de resíduos, de energia, até execução das leis, se nós pensarmos bem em diversos aspectos, né? Nós podemos falar assim, um bom exemplo que está tendo ultimamente da IoT, né? No caso, é em Barcelona, na Espanha, que tem o uso de água para irrigação em jardim de fontes públicas, já controlado de forma digital. Tá? Evitando
bacana,
assim desperdício, e o sistema de iluminação pública tem postes com sensores dotados de presença, usados como roteadores para conexão Wi-Fi também. Olha que legal, né? Outra questão bacana que inclusive ocorreram alguns problemas aqui, nós tivemos problema com a Covid também, agilidade nos tratamentos médicos, né? Na questão do transporte, por exemplo, das vacinas, inclusive ter um dispositivo IoT para saber quando que a vacina está em temperatura mais alta ou mais baixa, poderia ser colocado uma etiqueta ali que poderia fazer esse trabalho também, tá? E só que na parte boa, né, isso é uma parte, tem a parte do universo médico como um todo, né? Contribuindo, assim, por exemplo, de uma maneira mais precisa, as condições do paciente, né? Uhum. Aqueles dispositivos vestíveis, né? Que podem ser as roupas, né? Que medem o batimento cardíaco, o pulso, a pressão sanguínea, já são utilizados em alguns países, certo? Mantendo o médico informado a todo tempo. Então, até aqueles reloginhos de pulso que a gente usa, assim, o batimento que a gente está correndo e tudo mais, tá fazendo uhum. passeio, são para isso também, né? E até os pacientes que enfrentam risco constante, né, eles podem estar usando esses dispositivos, né? E também tem aqui, nós temos que pensar na internet da coisa com questões do controle de epidemias, como da Ebola, que ocorreu, por exemplo, em 2015, com a própria questão aqui, né? Então, são essas questões novas que nós temos ali para tratar em termos de tratamentos médicos, né? E com tudo sendo transmitido via Bluetooth, nós podemos ter resultados bem interessantes. Limpeza do ar, da água também, tá? E nós já faz tempo, né, que nós temos essa preocupação, né? Por isso que nós tentamos sempre diminuir a poluição do ar e evitar o desperdício de água, né? Se nós utilizarmos, por exemplo, sensores nas plataformas e softwares especializados, a internet poderá trabalhar de uma maneira de detectar, assim, por exemplo, condições de anormalidade em sistemas climáticos, por exemplo, açudes ou represas. A própria, os acidentes que nós tivemos lá em Minas com os açudes e tudo mais, se nós tivéssemos com dispositivos IoT instalados, nós poderíamos evitar essa tragédia que ocorreu também, né? Lá em Londres, na Inglaterra, por exemplo, né, a Drayson Technology, ela criou um sistema que mede o nível de poluição do ar. Olha que coisa bacana, né? Eles ficam plugados em carros e bicicletas e transmitem informação para o aplicativo da empresa, que consolida a informação e monta um mapa digital da qualidade do ar em pontos da cidade. Aqui, já na América do Sul, né, a SAP, por sua vez, forneceu soluções de IoT para analisar alguns dados de sensores em bueiros em tempo real em Buenos Aires. Assim, foi possível prever e prevenir os riscos que são causados pela chuva, especialmente em casos de inundações. Nos Estados Unidos, por exemplo, também estão implantando sensores nas lixeiras para informar quando estão cheias. Olha,
nossa, eu estou aqui encantada só ouvindo você. Eu estou quase assim, ó, para acompanhar, porque eu estou interessada. Não, porque é surpreendente de observar isso, né? É surpreendente, né? Aí, claro, a gente escuta bastante sobre isso, né, Armando? Mas como a gente sabe que isso é a tua área de estudo, então você trouxe assim muito conhecimento, e é muito bacana. Existe um lado muito legal, né, que é toda essa evolução, né, e toda essa transformação social. E aí, eu vou talvez até trazer um pouquinho para o outro lado agora, né, a necessidade de conhecimento para poder usar essas informações, né? De novo, a gente volta à necessidade do estudo, porque hoje a gente fala também muito do analfabeto digital, isso falando de uma coisa bem leiga, assim. Então, aí a gente volta novamente para a questão. Puxa, a necessidade do estudo e da atualização constante para entender toda essa nova realidade, né?
Com certeza, e esse é um ponto muito importante, porque nós temos que pensar na tecnologia como extensão de nós mesmos, certo? A maioria das pessoas, elas olham para a tecnologia de uma maneira assim, com muita reserva, com muita ponderação, com muito medo e receio, né? Só que nós não podemos pensar dessa maneira com as tecnologias. Nós temos que entender que as tecnologias são para o nosso bem. Ponto. Isso nós temos que pensar sempre assim. Logicamente que existem problemas, por exemplo, de segurança. E, inclusive, esse é um dos pontos, né, que é um gap muito grande, é uma falha muito grande que tem, por exemplo, desse novo consumidor. Ele não entender as questões de segurança, né? Então, um dos desafios, né, também é adaptar essas tecnologias para o português. Muitos desses dispositivos ainda estão com comandos em inglês. Então, aí existe um problema ainda de entendimento. Logicamente que isso incentiva o uso de outro idioma, aprender outro idioma, né? Já é uma outra questão que a gente pode colocar também. Mas nós podemos ter, assim, com o uso da IoT, fazer com que as pessoas fiquem mais atentas na questão de como fazer um bom uso disso. A segurança, ela está um padrão interessante, porque boa parte dos dispositivos, eles funcionam única e exclusivamente com comando de voz, sem a identificação do usuário. Então, você pode pegar uma Alexa da vida, no caso, e dar um comando, por exemplo, para saber as horas e tudo mais, abrir um portão, acender uma luz, e a pessoa, qualquer pessoa que vier e der esse comando, ela pode interpretar de uma maneira direta, né? E a preparação do novo usuário, do conhecimento dessas novas tecnologias, também deve começar a entrar já, focando ainda na questão da segurança, com as questões de blockchain, tá? Até então, nós tínhamos problemas com blockchain para trabalhar com IoT, porque a comunicação via RFID era muito lenta no caso. Agora, com as novas tecnologias vindo, nós temos duas computing, né, no caso, que é a cloud computing e a edge computing. A cloud computing é o ambiente das nuvens e tudo mais, é onde nós temos a conexão comum que todos já conhecem, que manda os arquivos para a grande rede para poder disponibilizar para as outras pessoas. A edge computing é algo que já ocorre no dispositivo, diretamente falando. Então, essa é uma nova questão que as pessoas têm que estar preparadas, porque nós teremos, a diferença do 5G é isso, que nós teremos diversos pontos, não antenas grandes como nós temos na convenção da internet, até a 4G ali no caso. Na 5G nós teremos os pontos mais distribuídos, teriam um acesso muito mais rápido. E para isso nós teremos a condição de ter respostas muito mais rápido, né? Todas essas transformações, ela abre espaço para que as empresas, as pessoas desenvolvam serviços que gerem uma maior percepção de valor, né? Podemos dizer assim, para os clientes, né? E os clientes, eles têm que exigir essas questões. Se nós não estivermos acompanhando as tecnologias, se nós não fizermos uso das tecnologias, nós não teremos, como diz, ter um bom proveito dela. Ou seja, eu tenho que me preparar de alguma maneira. A partir do momento que as pessoas estão em busca do conhecimento, que vão começar a entender o que é a IoT mesmo, com certeza nós teremos melhores resultados. Não somente em IoT, né, professora? Porque quando a gente fala em termos de tecnologias, envolvem diversas outras tecnologias em geral, no caso da questão da indústria 4.0, 5.0, 6.0, né, que eles ficam colocando números, também não sei por quê, porque na realidade acaba confundindo em algumas situações. Mas se nós estivermos preparados, se nós tivermos conhecimento, consumidor, ele vai poder exigir melhores resultados das empresas. Isso, e não só das empresas, viu, pessoal? Olha que bacana. Essas coisas que a gente estava falando ali envolve também a iniciativa pública. Então, a iniciativa pública também ela tem responsabilidade nessa questão. E como nós podemos ter dispositivos inteligentes por meio da iniciativa pública, com certeza o trabalho do consumidor, o nosso papel enquanto consumidor vai ser muito importante também, né?
Olha, isso que você falou é muito importante, né, Armando? Você falou lá da Smart City, né, a questão de todo o envolvimento do cidadão, né? Claro que para uma cidade melhor, para uma empresa melhor, exige sim que o cidadão ele se envolva no processo, né? E não somente exija, mas se comprometa também, porque quando ele exige, a empresa também melhora, ela entende melhor qual é a demanda do consumidor. Eu acho que essa é uma relação muito importante também. Quando o consumidor participa, a empresa entende melhor qual é a demanda. E eu vou aproveitar esse gancho e brincar também que quando a gente faz nossos eventos online da pós-graduação, eu falo sempre, pessoal, assim, pessoal, coloquem para a gente o que vocês gostariam de ouvir, né? Para que a gente possa buscar, né, um profissional da área que possa abordar a temática que vocês têm interesse, né? E o objetivo da empresa é esse, né? Não é só produzir alguma coisa, mas produzir alguma coisa que atenda essa demanda do mercado. Então, é importante, sim, o cidadão se posicionar, né, Armando? E ter essa postura comprometida, não só com o sucesso da empresa, mas com o sucesso da cidade, com o sucesso dele mesmo, né, com mais resultado e tudo mais, né?
Perfeito. Inclusive, isso aí leva exatamente uma condição bacana, né, professora? Que a pessoa pergunta, né, IoT é o futuro da internet? Pode colocar que sim.
Você sabe que eu até... Ano passado, quando começou a pandemia, nós estávamos naquele processo mais recluso, eu consegui assistir aquele seriado da Netflix, me fugiu o nome agora, que são várias peças individuais, assim, são histórias individuais que abordam a tecnologia. Olha só. E aí me fugiu o nome agora. E no começo foi assustador, Armando. Eu confesso para você que no começo eu achei assustador. Porque ele vai sendo, transformando a nossa vida.
O Black Mirror, viu?
E, obrigado.
Obrigado, Bárbara.
Obrigada, Bárbara. Black Mirror, isso mesmo. E aí depois eu peguei aquele livro do Yuval Harari, de 21 dicas, século 21, alguma coisa assim. E também falei, gente, eu acho que esse mundo não me pertence mais, porque é muita mudança, né? Só que essas mudanças, elas vão acontecer. E aí a gente volta um pouco lá em Darwin e fala assim, sobrevive mais, não o maior, né? Nem o mais forte, mas quem consegue se adaptar melhor, né, Armando? E essa é uma realidade para o mercado, essa é uma realidade para o nosso aluno, é uma realidade para o profissional que estamos acompanhando, essa capacidade de adaptação, porque o mundo está mudando. E para a gente sobreviver, a gente tem que ir rodando junto, se adaptando, né?
Perfeito. Inclusive, o mais bacana de tudo isso, né, que sempre comento, é uma questão que a gente tem que deixar bem claro também, né, que essas transformações, elas abrem espaço para todas as pessoas, as empresas, órgãos públicos ou privados, né, desenvolverem serviços que vão gerar assim, uma maior percepção do valor, né, implementando e potencializando o mundo digital. É, até um tempo atrás, antes da Covid, nós nunca enaltecemos a Covid, né, deixar bem claro essa questão no caso, mas antes da Covid, nós nunca imaginaríamos que estaríamos fazendo reuniões online com o volume que estamos fazendo hoje. Nós nunca pensaríamos que estaríamos consumindo tantos produtos e serviços na internet como estamos consumindo hoje. Então, nós temos que estar preparados para essas mudanças, professora. Se nós ficarmos sentados, inertes ali, nós teremos problema. É assustador no primeiro momento? É, porque tudo que sai do nosso quadrado é assustador, né? Então, por isso que nós temos que estar... Mas só que se nós estivermos preparados, né? Isso ainda respondendo a questão, né, que você colocou ali, que se apresentou para nós ali, nós temos que estar preparados. Então, buscar um curso, buscar lives, buscar conteúdos que realmente venham agregar no conhecimento das pessoas é algo que realmente é fundamental em qualquer área do conhecimento, não somente nas questões de IoT e tecnologia, né?
E essa história do Black Mirror, né, que bem a Bárbara me lembrou, no primeiro que você assiste, você fica impactado, você começa a refletir um pouco mais, aí o segundo, você espera aí, e aí você vai observando que, de uma certa forma, as coisas já estão nessa linha, né? Elas estão acontecendo dessa maneira. Claro, é uma ficção, fica uma dica aí, eu brinco que a gente não ganha nada quando dá alguma dica ou algo parecido, mas é um seriado que sai... que faz você pensar. Então, ele tira você da zona de conforto. E nesse aspecto é muito interessante, né? E aí, Armando, fechando o nosso tempinho aí, eu gosto sempre de fazer uma perguntinha final para os meus convidados, né? Como o nosso programa chama-se Negócios e Tendências, eu te pergunto, qual que é a tendência, né, dessa IoT dentro do mundo dos negócios? O que, a gente pode esperar?
O que a gente pode esperar? Muita coisa. Não é pouca coisa, não, viu, professora? É muita coisa mesmo. Que nem eu falei, com o advento do 5G, do Wi-Fi 6, né, nós vamos ter velocidade, assim, assustadoramente maior, no caso. E tudo que você puder imaginar que pode se conectar, vai se conectar. Tá? Então, as tendências são exatamente trabalhar com dispositivos móveis, trabalhar com toda essa condição de mexer com as coisas sem você precisar estar presente, no caso. As coisas vão estar trabalhando de uma maneira automatizada, no caso. Então, isso vai gerar conforto para o usuário. Você vai poder acender as luzes de uma maneira mais rápida, no caso. Sua casa vai poder abrir e fechar seu portão, vai poder, de repente, fazer com que um determinado carro saiba onde que ele esteja. Nós estaremos vindo aí, ó. Uma outra questão que vai estar muito ligada também com a IoT é a questão da automação, com os próprios carros autômatos também, com aqueles dispositivos de limpeza em casa também, que você pode programar a tua churrasqueira, pode programar a tua cafeteira, você pode programar o que você quiser, é só ter criatividade. Tá? A partir do momento que você tiver criatividade, você pode pegar e montar um projeto de sucesso, no caso. Então, ou seja, as tecnologias estão aí, você vai poder fazer praticamente a conexão de qualquer coisa com qualquer coisa. É muito interessante.
Excelente, Armando. Olha, nosso tempo aqui, para variar, está acabando. É sempre muito gostoso e ele passa muito rápido. Né? Esses 30 minutinhos aqui de conversa e de aprendizagem passa muito rápido. A Jéssica falou que foram grandes ensinamentos para uma sexta-feira. Obrigada, prof. Vocês são incríveis. A gente que deixa um beijão. É, a gente que deixa um beijão para a Jéssica, né? E, Armando, só tenho agora é minha vez de fazer isso aqui. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua atenção. Obrigada, Bárbara, da rádio, que sempre nos dá todo o suporte. Sim. E a você, né? A Jéssica, que nos ouviu. E a gente sabe que sempre tem gente nos acompanhando que fica quietinho.
Beleza.
Então, Armando, você quer falar mais alguma coisa?
Não, agradecer a você, agradecer a Bárbara, agradecer a Jéssica, agradecer aos nossos ouvintes, porque, inclusive, isso vai estar disponibilizado depois para as pessoas assistirem, né? Se tiverem dúvidas, por favor, podem postar no caso, entre em contato conosco, que estaremos à disposição.
Certamente, isso é o que o Armando falou, é um fato, pessoal, a gente está sempre à disposição, qualquer coisa, entre em contato conosco. Eu até deixei o meu Insta ali, qualquer coisa, o pessoal pode entrar em contato. Certo. Armando, muito obrigada, obrigada a todos que nos acompanharam. Bárbara, abraço a todos, fiquem bem e um ótimo final de semana.
Negócios e tendências.